Agilidad in ebraico zrizut, preghisa atzlut. A dica famosa judaica com a qual cada judeu deveria começar seu dia é o seguinte. Heve'az kanamer, seja valente e corajoso como o leopardo. Ratz katzvi, correndo como uma gazela. Gibor ka'ari, forte como o leão. Kal kanesher, ágil e rápido como uma águia. La sot retzon avicha shebashamayim, para cumprir a vontade de seu pai que está no céu. Isto é a dica dos nossos sábios. Agilidade, rapidez. Zrizim makdimim le mitzvah. Quando uma pessoa é ágil, ele corre atrás da mitzvah. Ele corre atrás da boa ação. Ele tem amor por ela. Ele não deixa passar. Ele não deixa escapar. A gente sabe que a rapidez, a agilidade é uma das virtudes dos anjos. Na famosa profecia da carruagem de Ezequiel, primeiro capítulo, uma profecia muito complicada, Nevoat HaMerkava, Maase Merkava, lá está escrito, Vachayot Ratzo Vashov, que Mare HaBazak. Está escrito que os anjos chamados de Chayot, eles vão e voltam rápido como o raio. Mas o rei David, o salmista, não hesitou no seu livro em dizer que ele adotou esta virtude dos anjos para si mesmo. E no Salmo 119, David HaMelech diz o seguinte, Chashti velo itmamati lishmor mitzvotecha. Eu me apressei e não demorei em fazer, em cumprir seus mandamentos. E por isto, meus amigos, hoje à noite, vamos falar um pouco desta grande virtude, que é uma salvação, que é realmente uma dica, não apenas em judaísmo, em boas ações, em Torá, em mitzvot, mas para a vida em geral. E este defeito que a preguiça, que o rei Salomão dedica a ele capítulos inteiros no livro dos Provérbios. Normalmente, Shabbat é um dia de descanso. Todos nós sabemos isto. Ba Shabbat, ba Menucha. Shabbat a pessoa não deve se apressar. Shabbat é tranquilo. A gente esquece do mundo material, dos negócios. E é virado para um lado mais espiritual e assim diante. Mesmo assim, diz os nossos sábios. Le olam yarutz adam ledvar mitzvah. Para uma boa ação, o homem deve correr a filo be Shabbat, mesmo que seja em Shabbat. Uma boa ação não pode esperar, mesmo em Shabbat. Uma pessoa deve procurar a fazer boas ações e correndo se precisa. É interessantíssimo que a recompensa de correr para estas coisas é tão grande que a gente não pode imaginar. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês um midrash interessantíssimo. Os nossos sábios dizem, Kol ma'ase ha-tzadikim bimhirut. Todos os atos que fazem as pessoas justas, eles fazem isto rápido, com rapidez, com agilidade. E o Midrash primeiro começa a falar do pai da nação judaica, Avraham Avinu. Todos vocês se lembram que Avraham Avinu fez o Brit Milah, a circuncisão numa idade avançada. 99 anos tinha Abraão quando não hesitou em se circuncidar. Ele estava no terceiro dia depois da circuncisão, o dia mais dolorido, de acordo com a medicina e os nossos sábios. De repente, Abraão havia tá vendo de longe, Vinei shlosha anashim nitzavim alav, três pessoas, ou pelo menos que aparentam ser pessoas. Qual a primeira coisa que Abraão faz? Vayar, vayaratz likratam. Ele viu e correu ao encontro deles. Logo depois está escrito, Vayemaher Abraham, Abraham se apressou e entrou na tenda e chamou Sara. Duas vezes, estou ouvindo? Primeiro ele correu, depois ele se apressou. Depois ele falou para ela, Vayomer el Sara, Mahari shalosh saim kemach. Rápido, vai, me faz pão, pega a farinha, vai, se preocupa, Olha bem, um homem doente, um homem que está sofrendo, os nossos sábios estão dizendo, mas para ele a mitzvah da hospitalidade que ele nos deu de herança era tão importante. Ele se sentia mal que ninguém está passando na frente da tenda, que Deus na sua compaixão mandou 3 viajantes por lá. E Avraham está correndo. E Avraham se apressa e fala para a esposa, Mari, rápido. Mas não terminou ainda. Velabakar Ratz Avraham. Para ir pegar o bezerro e servir carne, língua, com mostarda, Avraham foi sozinho, correu. Aqui os nossos sábios dizem, isto é o caminho dos justos. Quando ele encontrou essas 3 pessoas, ele falou, vou servir pão. No final serviu carne, coisa boa. Os tzadikim emor me'at ve'aseh harbe. Falam pouco e fazem muito. Ele foi e correu de novo. 3 vezes Avraham correu, apressou sua esposa uma 4ª vez e não terminou ainda. Depois ele deu para o menino fazer alguma coisa, o empregado. Vai emaher lá, sototó. Está escrito de novo. Se apressou o menino. Olha, em 5 versículos que acabei de mencionar para vocês, 5 vezes está escrito que se apressou. Tudo o que acontece com os patriarcas e com os pais em geral é para os filhos aprender algo. Agora escuta o que os nossos sábios dizem. Em mérito destas 3 corridas que Avraham Avinu fez na sua idade, sofrendo, doente, disse Deus, eu 3 vezes vou correr pelo seu povo. Tudo que Avraham fez com esses convidados, Deus retribuiu. Serviu pão, Deus nos deu maná no deserto 40 anos. Serviu carne, Deus mandou aves todo dia. Água, o poço de Miriam nos acompanhou no deserto. Deus não fica devedor para ninguém, todo mundo sabe isto. Mas olha aqui as palavras. Disse Deus, Gimel Ritzot Bematan Torah. Na hora do Monte Sinai, Deus também deu 3 pulos. Correu para dar para sua noiva o contrato de casamento, que é a Torah. E se vocês conhecem o texto bíblico, lá está escrito assim, Hashem mi Sinai ba, Deus chegou do Sinai, uma vez. Zarach mi Seir lamo, de repente apareceu do Monte Seir, Hofia me'ar Paran, e apressou-se da montanha de Paran. 3 vezes uma linguagem de apressamento, de rapidez, de agilidade. Avraham correu, Deus correu para revelar sua divindade para o povo de Israel. Olha que coisa, um homem senil, velho, apenas correr um pouquinho, como que Deus retribui? Com revelação de divindade, com inspiração, com iluminação, o infinito se revela. Porque Avraham correu, senhores. O mérito de correr para uma boa ação é incalculável. E todos os nossos justos, todos os grandes vultos da história judaica correram. Analisa o texto bíblico, não podemos agora fazer tudo isto. Mas rapidamente apenas, uma mocinha que era jovem, muito jovem ainda, mas foi testada para ver a generosidade dela, como se chamava, Rebeca. Todo mundo conhece a história, Eliezer está escolhendo uma esposa para seu mestre Avraham, Yitzhak, desculpa. E a moça não apenas vai servir água para ele, mas também para os camelos. Olha o texto bíblico, o que está escrito lá? Vatemaher vatar kada. Ela se apressou e pegou o vasilhame de água para servir Eliezer e seus camelos. Ela se apressou. O fato dela ser generosa já bastava. Por que se apressar? Gente boa não deixa passar oportunidades boas. Eshet Manoach, a mãe de Samson. Se vocês olham o texto bíblico, após a aparição do anjo que avisou ela, que ela vai ter um filho que vai salvar o povo de Israel, Vatemaher, ela se apressou. Moshe disse para Aaron, quando estava tendo uma epidemia no povo de Israel, depois da rebelião de Korach, que Moshe está dizendo para Aaron? Maher zarezet atzmecha, se apressa, pega o incenso e salva o povo de Israel. Senhores, o Pirkei Avot, a ética dos pais. Todo mundo conhece esta dica. Im enani li mili. Se eu não sou para mim, quem vai me ajudar? Mas e quando estou sozinho, urshani latzmi? Miani, quem sou eu? Ve im lo achshav, e se não agora, quando e matai? Se não agora, quando? Isto que um judeu deve falar. Tem uma oportunidade que se apresenta. Se não agora, quando? Quem garante que voltará esta oportunidade? Tem que ser rápido e ágil. O Talmud enumera uma série de qualidades, de virtudes, que a última é a revelação do Espírito Divino. A revelação da inspiração divina. Chama em hebraico Ruach HaKodesh. E lá o Talmud diz, naquela escala de valores, cada um uma virtude especial. Zrizut mevia lide nekiut, mevia lide Ruach HaKodesh. A agilidade leva à pureza. E a pureza é o trampolim para receber a inspiração divina. Isso não é de desprezar aqueles que fazem questão de fazer as coisas rapidamente. Obviamente, sem esquecer da qualidade, como falamos. Muitas vezes a pressa é inimiga da qualidade. O judaísmo está a favor de ser rápido e ágil, mas obviamente com a atenção, com bom senso e com qualidade. E por isso que o Talmud diz, Anan, poalei de Yemamá Anan. Nós somos considerados operários. Um operário tem um horário para levantar, tem um trabalho que ele tem que terminar e tem um dono que está cobrando. E nós somos operários. Nós vimos aqui neste mundo com um propósito. A gente está aqui com um objetivo. E este objetivo tem que ser preenchido. A preguiça é inimiga deste objetivo. Ela é a arma, ela é o veículo que usa o Yetzer Hara, a mal inclinação. Ela atrapalha a revelação divina. Olha as palavras do Talmud. Ein hanevoa shora. A profecia não pode pairar em cima do homem. Lo mitoch atzlut ve lo mitoch atzvut. Não quando ele está triste e não quando ele está preguiçoso. E olha uma coisa interessante. Em hebraico, as duas palavras, preguiça e tristeza, a depressão, são quase igual, atzlut e atzvut. É só uma letra que muda. Por quê? Por que uma pessoa está realmente triste? Ele está pesado. Ele se sente. O homem, por natureza, é um pouco pesado. Por que uma pessoa é preguiçoso? Ele está pesado. Ele não quer sair da cama. O rei Salomão tem capítulos inteiros, versículos maravilhosos onde ele fala... Preguiçoso, levanta-se da cama. Ele goza dele. Mais um pouquinho deitar. Mais um pouquinho descansar. Mais um pouquinho cruzar os braços. 3 ou 4 vezes ele repete estas palavras. Isto é Yetzer Hara. Isto é mal inclinação. O homem fica pesado. O elemento terra. O homem é feito de barro e de alma. Deus insuflou nas narinas de Adão uma alma. E de repente se mexeu, se levantou, pulou e disse para seu Criador, eu estou aqui. Quando o barro é muito pesado e o elemento terra se sente demais, ele não consegue, ele está deprimido, ele não consegue sair e fazer as coisas. Quando ele acha seu lado espiritual, quando o homem reconhece esta alma que suflaram nas narinhas dele por ser um filho de Adão. Quando um homem se identifica com o que é dele, seu patrimônio espiritual, ele fica mais leve, fica mais ágil. Como quando alguém ama uma causa, é mais fácil para ele fazer esta causa. Jacob trabalhou 7 anos para Raquel. Vayu be'enav ki yamim achadim be'ahavato ota. Mas estes 7 anos passaram como se foram alguns dias de tanto amor que ele teve por ela. Quando você ama uma causa, quando você gosta e tem fé e confiança em Deus, os seus pés estão mais leves, o seu coração, sua fé carrega os membros e tudo é mais simples. Neste momento nasce agilidade. Senhores, apenas 2 frases ou 3 do rei Salomão. Chometz lashinaim, ashen laenaim, ken haatzel lesholchav. Assim como o vinagre prejudica os dentes e a fumaça os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviaram. Taman atzel yado batzalachat, gam el pihu lo yeshivena. Nos provérbios o rei Salomão diz o seguinte: o preguiçoso coloca sua mão no prato para se servir, mas nem na boca ele não leva. Ele está tão preguiçoso que ele não leva a comida até a boca. Olha que palavra interessante. Isto é o rei Salomão. O que que acontece? A preguiça não vem de uma vez. É pouco a pouco. É como uma inclinação. Uma vez, mais um pouquinho. Cada vez. Ele não sente, a pessoa não percebe. Até que de repente ele se sente muito pesado. E sempre tem desculpas. Está frio lá fora. Está quente lá fora. Está tarde. Está cedo. Qualquer desculpa é boa. Não importa qual que seja, ele sempre arruma alguma desculpa. E por isso que os nossos sábios dizem, quando a pessoa procura demais o descanso, ele odeia o esforço, ele gosta da tranquilidade, este não vai trabalhar muito. A gente sabe que o homem veio aqui para se esforçar. Adam la amal yulad. O homem nasceu pelo, para o esforço. Esforço material, esforço espiritual. Existia uma dica antigamente, que se dizia assim: olhe alguém como que ele come. Se ele leva 2 horas para comer, devagar, tranquilo, este não trabalha muito. Nós vimos aqui, os nossos sábios comparam isto a operários mesmo. Gente que trabalha, minaga poalim, ou como exército, soldados. Nós estamos numa luta espiritual. A cada dia se perde dos melhores dos nossos efetivos. Soldado dorme bem? Soldado come 2 horas? Estamos numa luta. Uma luta interna, uma luta externa. Estamos trabalhando, estamos espalhando luz, valores, valores eternos. O povo de Israel aqui está com uma missão. Lo alecha amlacha ligmor, você não deve terminar o trabalho, dizem os nossos sábios. Mas você tem que iniciá-lo, tem horário. Quando a Torá está falando de 2 irmãos, que estes 2 irmãos são gêmeos e cada um vai ser o pai de uma nação diferente, 2 nações inimigas. Jacob deu nascimento ao povo de Israel, às 12 tribos, oriundas de seus 12 filhos. Esaú, a nação amalequita, a nação romana e assim diante. E a Torá já, em tenra idade, reconhece a diferença entre os dois. A Torá diz o seguinte: Vayhi Esav Ish Sadeh. Esav se tornou um homem do campo. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov se tornou um morador nas tendas. Obviamente aqui, um homem do campo não é um camponês, não. Seria excelente se Esav era um camponês e trabalhava a terra, um agricultor. O que Rashi diz, Ish Sadeh? Ish batel, Adam batel, homem fútil, sem nada, sem conteúdo, besteiras na cabeça. O que isto pode trazer? Matar animais, caçar, se tornar brigante, assassinos. A futilidade, o vazio. O vazio chama, o vácuo chama, o vazio chama as coisas erradas. Yaakov se tornou um homem de conteúdo. Abaixo da tenda da Torá, o Holosh Shem ve'ever. Aqui vocês estão vendo os contrastes. A futilidade é grave. O homem tem que, na verdade, usar seu tempo. Aproveitar o máximo. Não como preguiçoso, que qualquer desculpa é boa. O rei Salomão usa o verso, Amar Atzel, Shachal Baderech, diz o preguiçoso. Tem chacal lá fora. Ari ben Arrechovot. Tem leão entre as ruas. Eu não posso sair de casa agora. Palavras dele. Claro que não é assim. E por isto o rei Salomão responde para o preguiçoso e diz o seguinte. Atzel, você o preguiçoso, lech el nemala, vai e veja a formiga, vechakem, e aprende. Aprende da formiga. Veja como que elas trabalham. Trabalhadoras. Uma rainha. Cada vai e volta. Uma formiga não para instante. Vai aprendendo. Seus comentários perguntam. Nós podemos aprender da formiga a virtude do trabalho, do esforço. Mas o rei Salomão fala. Adam lechetz el nemala vechakem. Fica sábio. O que tem a ver sabedoria com preguiça? Como que se aprende sabedoria? A resposta diz os comentários, o preguiçoso, ele tem mais um problema. Ele se acha mais sábio que todo mundo. Ele tem desculpa para tudo. Tem leão lá fora, tem chacal na rua. Alguém viu leão em São Paulo, passeando. Mas ele tem desculpa. Ele fica sábio. E por isto, o Shlomo Amelech, o mais sábio dos homens, diz, Chacham atzel be'enav, mishiv'a mishivetam. O preguiçoso se acha mais sábio que 7 eruditos. Por isto, se ele se esforça a olhar realmente o que faz aquelas formigas, ele vai aprender não apenas trabalho, mas ele vai ficar mais sábio também. Ibn Gabirol, o poeta famoso da época de ouro do judaísmo espanhol, ele tem uma palavra muito interessante. Ele diz o seguinte. Pri ha'atzlut, o fruto da preguiça, ha'kishalon, é a derrota. O contrário do sucesso. Não há possibilidade de juntar sucesso com preguiça. E por isto, com o apelo que a gente faz para cada homem, para si mesmo, o apelo que soa nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, desculpa, a cada instante, são as palavras que logo, logo vamos ouvir em Yom Kippur. Em Yom Kippur nós temos um trecho dos profetas que a gente lê, que é tão bonita sobre a vida do profeta Jonas. Todos vocês conhecem a história de Jonas e a baleia. Quando Jonas está naquele navio, ele está descansando e todo mundo está com medo. Está aterrorizado. O que vai acontecer com aquela tempestade que está açoitando o mar? De repente o capitão chega para Jonas e fala para ele. Kum! Kra lelokecha. Levanta-se. Chama seu Deus. O que você está fazendo? Malcha nirdam. Por que você está dormindo? Vai fazendo. Vai chamando. Vai rezando. Isto, na verdade, significa fazer. No judaísmo, a gente não pode ficar parado. Judaísmo é dinâmico, não é estático, não é algo parado. É algo que chama, que anda, que faz. Como atingir esta virtude da agilidade, da rapidez? Como não cair na preguiça? Vamos falar de algumas dicas práticas, obviamente baseadas nas palavras dos nossos sábios. A primeira, antes de mais nada, é um verso na Torá. Na Torá tem verso que diz o seguinte: Ushmartem et amatzot. Cuida bem das matzot. Você sabe que as matzot, aquele pão plano, não pode fermentar. Se você deixa a massa de mais tempo sem ser trabalhada, de repente o pão vai inflar e vira chametz, vira levadura. Não serve para Pesach. Diz aos nossos sábios, a palavra matzot, você pode ler também mitzvot. A Torá foi dada sem pontinhos, sem vogais. Você tem apenas as letras. E você pode ler, Ushmartem et amatzot. Segura bem e cuida bem das matzot. Das mitzvot. Não das matzot apenas, mas das mitzvot. Mitzvah haba liyadcha. Uma mitzvah que passa na tua frente. Al tachmitzena. Não deixa ela fermentar. Não deixa ela virar chametz. Passou uma boa oportunidade. Um pobre estendeu a mão na tua frente. Se você faz 10 perguntas, ele morre de fome, talvez. E quem sabe, se você fala amanhã, ele não volta. Quem te garante que ele estará na mesma esquina? Ninguém sabe. Os nossos sábios dizem, mitzvah haba liyadcha. Uma mitzvah que passa na tua frente, não deixa fermentar. E como fermento? Qual a diferença entre um pão e uma matzah? Sabe qual a diferença? Um segundo. Um minuto de inadvertência. Um segundo a mais que 18 minutos, que é o tempo máximo para uma massa ficar sem ser trabalhada, e virou chametz. A mesma coisa. Tem oportunidades na vida que não voltam. E por isso tem que pegar na hora. Não pode perder. Isto é a primeira lição. E por isso os nossos sábios dizem, se alguém te pede comida, en bodkim le mezonot, en bodkim le tamrui, não se faz investigação para comida. Dá. Ajuda. Colabora. Isto é importantíssimo. Você não pode perder esta oportunidade de servir um pão para um faminto. Imagina. Os nossos sábios nos dizem que nós tivemos na nossa história grandes homens que perderam certas oportunidades. Alguns deles foram os chefes das tribos de Israel. No deserto, quando chegou o momento de participar na construção do santuário, do tabernáculo, aquele templo portátil no deserto, os 12 líderes das tribos, príncipes em Israel, Nesiim, homens importantes, falavam, sabe o quê? Deixa o povo trazer o que falta, a gente vai completar. Sabe o que aconteceu? O povo trouxe. Mas trouxe tanto. As mulheres deram suas joias. As crianças deram sua poupança. Cada um deu de tudo. Mas tinha tanta coisa que tiveram que pedir de parar. E no final não sobrou oportunidade para eles. A não ser aquelas pedras na roupa do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Mas na própria construção eles não participaram. Perderam. Pensavam, quem sabe, o povo talvez não vai dar tanto. Eles, como exemplo, tinham que correr. Era uma oportunidade para eles. E por isso, na hora de inaugurar o templo, eles foram os primeiros, para não repetir o erro. Então, a primeira lição é realmente ser rápido. Pegar a mitzvah. E a segunda, diz os nossos sábios, que é muito importante também, é não apenas ser ágil no início, tem que ser ágil também no final. Se começou uma boa ação, termina ela. Muitas vezes tem gente que tem boas ideias. Começou. Parou no meu. Hamatril b'mitzvah, omrim lo gmor. Se alguém iniciou uma boa coisa, termina. Porque saiba que o principal da recompensa, e a mitzvah é chamada por aquele que a termina, que a conclui. E na mitzvah nikreta al shem gomra. É muito importante a pessoa realmente terminar a mitzvah. Por que tem que ser rápido? Para não evitar um impedimento. De repente pode surgir alguma coisa, você não sabe. O tempo passando permite também, colado oposto, que se opõe a boas ações, faça seu trabalho. No livro dos reis, nós temos um momento quando o rei Davi está falecendo, e lá está escrito que se deu uma ordem para o general Benaiah de levar rapidamente Salomão, que era jovem, e de ungir-lo perto do rio Gihon. O Talmud pergunta, mas por que rápido? Já tinha uma promessa de Deus antes, que ele vai ser o rei, por que tanto rapidez? E o Talmud lá usa uma palavra, harbe categorim. Existe muita oposição a uma boa ação. De repente pode ter um impedimento, pode ter alguma coisa que não permite acontecer, por isso tem que ser rápido. 3. Uma dica para poder fazer as coisas com agilidade é o entusiasmo e a alegria. Se você tem entusiasmo, se você tem alegria e você realmente acredita no que você faz, você faz rapidamente. E todos nós judeus somos capazes de fazer isto. Eu vou lhe dizer por quê. Nós todos sabemos que Abraão Avinu, o pai da nação judaica, ele levou seu filho para o altar. Ele recebeu uma ordem divina, Kachna et bincha, pega seu filho, et yechitcha asher avta, aquele que se amou, aquele que é único para você, especial, Yitzhak, o filho que nasceu na velhice, e leva ele como oferenda acima do altar. Todos sabem que Abraão foi pronto e fez isto. No final, Deus, mais uma vez, nesta demonstração de Abraão, de tanto amor e temor que ele tinha para Deus, Deus substituiu Isaac por um bezerro. Este episódio se chama Akedat Yitzhak, a imolação de Yitzhak. Este episódio é tão importante que a gente lembra ele a Deus todo dia. E principalmente nas rezas das festas de Rosh Hashanah Kippur, a gente fala tantas vezes a Deus. Lembra-se da dedicação, Zechor na Avraham, Yitzhak e Yaakov, o que eles foram prontos, e Akedah, e a imolação e assim diante. Até o próprio shofar é para lembrar o chifre do bezerro que substituiu Yitzhak. Perguntam os comentários. E aqui vem uma pergunta do livro do Tânia, o Bala Tânia, o primeiro Rebbe. Pergunta, mas qual foi a grandeza de Avraham? Afinal, tantos judeus foram prontos, e não apenas prontos, mas tantos judeus morreram como martírios e entregaram sua vida para não mudar de religião. Então, qual é a grandeza de Abraão? Tantos judeus mais tarde morreram para não abraçar uma fé pagã. Judeus que não queriam abdicar, judeus inocentes, foram mortos em pogromes, em inquisições, em atos da fé. A gente sabe isso. Então, qual é a grandeza de Abraão? Abraão, Deus falou com eles. Com ele, estes não ouviram diretamente de Deus. A resposta, obviamente, que Abraão, ele que incutiu dentro de seus filhos esta virtude que se precisa um dia escolher entre a morte espiritual e material, é pior a morte espiritual. Não tem dúvida. Mas olha o que o Bala Tânia responde. O Bala Tânia diz o seguinte, você quer saber qual é a grandeza de Abraão nesta imolação da Akedah? Olha o texto bíblico. O que está escrito? Está escrito no texto bíblico assim. Vayashkem Abraham baboker. Abraham se levantou cedo de manhã. Vayachavosh et chamoro. Ele mesmo preparou a sela em cima do burro, não empregado. E se apressou para correr até o Monte Moriá e cumprir a vontade de Deus. Você quer saber qual a vantagem, qual a virtude de Abraão? Ele fez isto com pressa e com agilidade. Isto ninguém fez. Muita gente entregou sua vida para ideais elevados. Muitos martírios morreram no judaísmo. Mas ninguém se levanta cedo para imolar seu filho. Isso não existe. A grande qualidade, midato shel Avraham Avinu, zrizut, haomedet lanu levanenu adolam. Ele usa a palavra no Tânia dizendo que este ela fica para nós. Avraham nos deu de herança esta virtude de apressar-se, de correr, da rapidez, da agilidade em fazer a vontade de Deus. Abraão não permitiu que o empregado, que o motorista prepara o carro. Ele mesmo foi colocar a sela. Levantou-se cedo. Vai a esquema Abraão Baboker. Isto é uma grande virtude. Ele deu isto de herança para cada um de nós. Sabe por que Abraão conseguiu fazer isto? Ele explica lá no Tânia. Isto demonstra a grande alegria que ele tinha de cumprir a vontade de Deus. O amor para Deus. O nachat ruach le yotzro. Se você tem alegria no que você faz, se você tem entusiasmo, se você realmente vê que a lei de Deus não é algo arcaico, as mitzvot não é algo antiquado, é algo de hoje. Nós temos que considerar o judaísmo como se lhe fosse dado hoje. Algo que é novo, as pessoas têm gosto. Um livro que você já leu algumas vezes, você perde um pouco o gosto. Por isso os nossos sábios dizem, todo dia você tem que considerar como se a Torá foi dada no Sinai agora. Se foi dada agora, estamos com pressa de ler, estudar, e cumprir e fazer. Entusiasmo, alegria. Tendo entusiasmo, alegria, a pessoa terá agilidade, sem dúvida. Obviamente, mais uma dica dos nossos sábios, a penúltima, é que a pessoa tem que ter uma contemplação de quanto Deus faz conosco. Se a pessoa pensa um momento, quanto estamos devendo a Ele, quanto grandes são os milagres, as maravilhas, o sopro da vida que Ele nos dá, a felicidade, a família, a saúde, o sustento, um pouquinho. Quem de nós gostaria de ser preguiçoso para um general deste, que provém a tudo que precisamos? Só um pouquinho de reconhecimento, de agradecimento, de gratidão. O fato da gente ser ágil na palavra de Deus é apenas gratidão, reconhecimento. Se a gente realmente pensa e medita e reflete cada um, 5 minutos, não mais, pensando em tudo que Deus faz para a gente vai ver que a nossa conta está no vermelho. Estamos bastante devedores. E por isto, nada melhor que se apressar em cumprir a vontade dele. E a última dica que a gente encontra nos nossos livros e nos midrashim, na literatura talmúdica: nunca deixa para amanhã o que você pode fazer hoje e não dá para um outro o que você pode fazer sozinho. Isto é muito importante. Não permite que o trabalho seja feito por um outro se você pode fazê-lo. Tem um episódio na Torá. Na guerra de Amalek, Moisés está com as mãos pesadas. E o versículo diz em hebraico, Vayiu videi Moshe kvedim. As mãos não aguentava até o momento que ele precisava da ajuda. Talvez vocês se lembram. Era no início da trajetória no deserto. Diz Rashi, citando o Talmud, por que que as mãos de Moisés eram tão pesadas? Shenit atzel b'mitzvah umina acher tartav. Porque Moshe foi preguiçoso na ordem de Deus. Ele mandou um outro general guerrear. Ele mandou Josué liderar as tropas contra Amalek. Ele mandou um outro. As mãos dele ficaram pesadas. Obviamente, quem somos nós para falar de Moisés como preguiçoso? Mas isto que o Talmud diz. Na guerra contra Sihon e Og, o rei dos Emoritas, lá Moisés foi na frente. Ele foi ele mesmo como um general e disse para suas tropas, após mim. Mas naquele momento, ele mandou um outro. Não manda um outro numa mitzvah que você pode fazer. Não permite. Deixa você fazer isto. Pega os zechut. Tem tantas histórias no judaísmo sobre isto. Assim também, não permite que a coisa seja para amanhã. Aliás, neste episódio da guerra contra Amalek, um dos comentaristas, o Targum Yonatan, diz que o erro de Moshe foi que ele deixou a guerra para o próximo dia. Já que Deus mandou salvar o povo de Israel e guerrear e se defender, Moshe deixou a guerra, porque ele, por motivos estratégicos, achou que é melhor o próximo dia. Diz o Targum, Yonatan não podia, tinha que fazer na hora. Uma boa coisa você não deixa para o próximo dia. Não relega. E o rei Salomão, mais uma vez citando ele, Chazita ish mahir bimlachto lifnei mlachim yitiatzev. Se você está vendo um homem rápido no seu trabalho, ele é ágil, é um artesão ágil, este homem, ele vai fazer trabalhos para reis. Ele será contratado por pessoas importantes. Ele tem sucesso garantido. E os nossos sábios dizem que o rei Salomão escreveu isto, e na verdade isto se refere a ele próprio, que ele se apressou em fazer o templo de Deus. Ele fez questão, colocou toda a sua energia, toda a sua força e vigor para fazer isso da forma mais rápida possível. Dia e noite trabalharam, 60 mil pessoas. 7 anos demorou. O palácio dele, que ele fez mais tranquilo, calmo, tranquilo, não tinha pressa, não era para Deus. Demorou 13 anos. Mas quando um homem faz algo rápido e dedicação, o ressemblante garante. Bal yitiatsev lifnei hashukim. Este não vai ser empregado de pessoas sem possibilidades. Este vai se apresentar perante os reis, de tão bom que ele é, de tão rápido e ágil. Alguém que termina o trabalho, alguém que faz de uma forma conscienciosa, minuciosa. Ele não delega poderes para todo mundo fazer e no final não sai nada. Ele faz questão de fazer isto uma pessoa, sem dúvida, abençoada. Uma vez uma moça, estou me lembrando agora uma história, uma moça passou num domingo na fila, quando o Rebbe de Lubavitch distribuía o dólar e dava bênção. Uma moça chegou lá e deu para o Rebbe um convite de casamento. Disse que ela, uma moça que era não religiosa. Ela disse, Rebbe, eu estou casando daqui 3 semanas. E eu resolvi que eu vou acender as velas de Shabbat após o casamento. Ela queria dar para o Rebbe uma boa notícia. O Rebbe se virou para ela e disse, por que esperar tanto? A próxima sexta você pode começar com uma vela. Não há motivo que boas decisões sejam relegadas para um futuro, mesmo que seja um futuro próximo. O que você faz hoje está garantido. Não deixa o tempo esfriar vocês. A gente sabe que o tempo muitas vezes nos esfria nas nossas boas decisões. Com todas estas dicas, se realmente se aplicamos, cada um de nós, em tentar aproveitar ao máximo e reduzir o tempo, que o tempo é uma criação de Deus, já que o tempo pode ser medido, ele é uma criação, ele é finito. O homem é capaz de dominar o tempo. Se ele usa de uma forma correta, neste momento ele faz um aproveitamento máximo do tempo. No tempo não é o desenvolvimento do tempo que ele está correndo que conta. Sabe o que conta na vida? É quanto você aproveitou do tempo. O aproveitamento do tempo. Isto é o principal. Se o homem usou as energias que Deus o deu, se Deus deu um potencial para alguém, será que você usou ao máximo ou não? Isto é o grande teste da vida. E por isto, que em judaísmo, quando a gente quer desejar a alguém longa vida, uma vida comprida, a gente diz em hebraico, arichut yamim, que você tenha dias compridos. Uma expressão estranha, porque o dia não pode ser mais comprido que 24 horas. Não há possibilidade dele ser mais que 24 horas. E mesmo assim, a gente diz, arichut yamim. Para um grande Rebbe, a gente fala Shlita. O que é Shlita? Sheyichiel Orech Yamim Tovim. Que ele tenha uma vida com dias compridos. O que significa dias compridos? Sabe o que é dias compridos? Dias compridos significa dias bem preenchidos. Cada instante foi bem usado. Cada momento foi colocado no objetivo, na trilha certa, na direção certa. Isto é a grande bênção. Se um homem aproveitou bem do seu tempo, cada minuto ele fez alguma coisa em prol do seu semelhante. E por isto, Quando a Torá fala de Abrão e de muitos outros, e fala que eles chegaram a uma idade avançada, qual é a expressão? Va Avraham Zaken Bayamim. Ba Bayamim. Abrão era velho, idoso, Ba Bayamim. Ele, na verdade, chegou nos dias, preencheu os dias. Ele preencheu todos os dias da sua vida. Há coisas boas, a gente sabe isto muito bem. Deus preenche os anos dos tzadikim. Muitos grandes vultos no judaísmo nasceram e faleceram no mesmo dia. Moshe Rabbeinu, por exemplo, Moisés, nasceu no sete de Adar e faleceu no sete de Adar. E, em geral, quando alguém nasce e falece no mesmo dia, é um sinal que uma pessoa é elevada. Por quê? Porque a Kadosh Baruch Hu memalei yemehem veshnotehem shel tzadikim. Já que Deus está vendo que esses tzadikim, eles fazem só coisas boas, aproveitam do tempo, Deus faz questão que o ano seja preenchido totalmente. Só nasceu e faleceu no mesmo dia. Preencheu a vida totalmente, perfeitamente. 120 anos usados, cada minuto poderá dar uma conta e um relatório o que ele fez. Isto é a grande bênção. A maior bênção da vida. E a gente sabe, se a gente olha na nossa história no judaísmo, de tantos grandes homens que viveram vidas curtas, aparentemente, fisicamente, mas fizeram tanta coisa inimaginável. Começando pelo pai da Kabbalah Lurianica, o Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, que falamos já dele tantas vezes. Faleceu com 38 anos. 38 anos. Você sabe o que este homem revelou em poucos anos de vida lá em Tzfat para seus alunos? Toda a Kabbalah que a gente conhece hoje, tudo que a gente sabe de anjos e de nomes divinos, de reencarnações e dos mundos e das criações e tudo isto. Toda a Kabbalah, todo o Sidurim hoje, grande parte deles segue a orientação do Arizal. 38 anos de vida. Maimônides. Maimônides não chegou a ter 70 anos de vida. Você sabe quantas coisas fez Maimônides? Com 23 anos já terminou algumas obras? Ele mesmo escreve que ele terminou uma obra, o Perusha Mishnayot dele, a explicação do Mishnah da lei oral, no navio que o levou dos Marrocos para Israel. Você pode imaginar com as tempestades, tudo que ele mesmo fala, que ele foi salvo milagrosamente, e lá ele estava escrevendo. Mais de 18 livros de medicina, livros de filosofia, tratados de lógica, um opus magnum, que é o Codex Maimonides, a lei, a Mishneh Torah, obras de filosofia, o Guia dos Perplexos, e tantas outras obras de moral, cartas. Ele mesmo escreve. Obviamente, o que ele escreve, recomenda, ele fazia. Que o homem deve trabalhar 8 horas e estudar 8 horas. E o resto dos 8 horas é para o corpo. Dormir, comer. São Maimônides era um médico na corte do sultão, não qualquer médico. Dá uma olhada nas cartas dele, como este homem era esforçado. Como ele fez tudo isto? O Rashba, um outro contemporâneo, século 12, 13, na Provence, na França, no sul da França. Rabbi Shlomo Ben Aderet. Era um homem enorme. Era um médico. Era um astrônomo. Era um sábio. Tinha uma yeshiva. Tinha alunos. Ensinava. Era professor. Escrevia livros. Dizem que ele ditava para 5 alunos na frente dele 5 livros diferentes. E o Rashba escreve nos seus livros, de tão ocupado que ele era, que todo dia ele saía para 30 minutos, 1 hora de passeio nos parques, para poder aproveitar um pouco, e ver coisas bonitas, e refrescar a mente, e pegar mais energia para servir seu Criador. 1 hora de passeio. Quem tem tempo hoje numa cidade grande de repente, passear 1 hora todo dia? Rashi, o comentarista por excelência, escreveu um peru sobre toda a Torá, todos os Nevim, todos os Tuvim, todo o Talmud, quase 60 tratados de Talmud. E Rashi sabe o que ele fazia para o ganha-pão dele? Ele era um vinicultor, ele simplesmente tinha vinhedos e fazia vinho. Fabricava vinho lá na Champagne, na França. E a história vai longe. um dos grandes mestres do judaísmo, chamava Rabbi Moshe Isserlis. Ele que escreveu o Código das Leis Judaicas para os Ashkenazim. Vivia em Cracóvia. Diz a tradição que este homem nasceu, faleceu com 33 anos, no dia 33 do Omer, no ano 5333, e escreveu 33 livros que a gente tem hoje. Você sabe o que significa isto? Curta vida, cheia de conteúdo. Cada minuto foi usado. Cada segundo foi explorado. Tudo foi realmente usado e aproveitado ao máximo. O tempo é elástico. É por isto que em inglês existe uma dica tão bem falada. If you want something to be done, give it to somebody that's very busy. Se você quer algo que seja feito, dá isto para alguém que está ocupado. Porque esta pessoa que está ocupada sabe o valor do tempo, sabe realmente como que é importante, sabe como o tempo é elástico, saberá encaixar estas coisas. Tempo depende de vontade. As coisas que a gente quer, nós temos sempre tempo. Se alguém quer estar hoje como vocês estão aqui nesta aula, uma vez por semana estudar a Torá, a gente faz tempo. E Deus ajuda, e Deus dá força. Se abre de repente espaço. Eu gostaria de terminar com uma dica dos nossos sábios e talvez com uma pequena história. O Talmud diz o seguinte. Amre le barte de Rav Chisda le Rav Chisda. As filhas de Rabi Chisda, na época do Talmud, século IV, chegaram para Rav Chisda, vendo o pai trabalhando tanto, e falaram para ele, Lo baimar minam purta. O senhor não deveria descansar um pouco? Vai descansar um pouquinho. Respondeu ele Rav Chisda, Amarle, Hashta, Atu yom edarichi oktine. Daqui pouco virão os dias que são compridos e curtos. Veninam tuva. E lá vamos descansar bastante. O que queria dizer Rav Chisda? Aqui não temos tempo para descansar. Lá na cova. Quando os dias são compridos e escuros, talvez. Mas curtos em conteúdo, porque não há mais mitzvot e boas ações para fazer. Ninam tuva, lá a gente vai descansar bastante. Senhores, não existe uma tristeza maior que a gente levantar um belo dia com cabelos já cinzentos, com rugas no rosto, aproximando-se de uma idade mais avançada e perceber que a gente não usou bem o tempo. Perceber que a gente não aproveitou das coisas boas, dos dons, do potencial, da energia e força que Deus nos deu. Não existe um sentimento mais triste do que isto. E por isto, com o judeu que está consciente e que sabe disto, preenche o tempo bem. E nós sabemos como fazer isto. O nosso povo tem esta habilidade. Nós sabemos muito bem o que dizem os nossos sábios no Pirkei Avot. Hayom Katsar, o dia é curto. Vamlacha merubá, o trabalho é múltiplo. Vabalabai dochek, e o dono está aguardando. Nós somos um povo que entende que o tempo é elástico. Nós somos um povo que sabe que em pouco tempo dá para fazer muito. Não falta exemplos para nós. A nossa história é cheia de homens que revolucionaram o mundo. Que seja em atitudes humanas, ou que seja em valores, ou que seja o que seja. A dimensão do tempo para nós é algo que se mexe. Judaísmo é dinâmico, ele anda, ele faz. Um belo dia, o Arizal chamou seus alunos. Era uma sexta-feira. Faltava algumas horas para o Shabbat. Ele disse para eles, vamos agora caminhar até Jerusalém e receber o Shabbat em Jerusalém. Vamos fazer Kabbalat Shabbat lá em Jerusalém. Os alunos estavam prontos, estavam dispostos. Teve um que falou, bom, deixa eu perguntar, já avisar a família, eu vou, volta. Quando ele voltou, o aluno, o Arizal disse, está tarde demais. Não vamos mais. E o Arizal disse que se todos tinham ido para Jerusalém, não apenas eles iam receber o Shabbat, mas eles iam receber o Mashiach. Era uma data propícia para receber o Mashiach. Nós não vamos fazer este erro. Nós sabemos que cada instante é importante, cada boa ação tem que ser explorada. E nós, se Deus quiser, logo, logo, vamos ver o Mashiach com os nossos olhos. Amém.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo o seu conhecimento. Para outros CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0-11-3031-4555, ramal 211. Obrigado.